Senador Aníbal.
Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pela sua volta ao Senado, dar as boas-vindas e dizer que o cumprimento, em especial pela coragem do pronunciamento, pela forma transparente, de peito aberto e de cabeça erguida, se colocando nesse ambiente da política para transparentemente discutir a sua gestão no Ministério dos Transportes. Quero dizer que tive a honra de participar algumas vezes com o governador Tião Viana, de pelo menos duas audiências, para tratar especificamente de obras do Acre. Sempre fomos muito bem recebidos, tivemos de Vossa Excelência a mais absoluta solidariedade com as particularidades do Acre e com as dificuldades que a gente enfrenta naquela região para a execução de uma obra da magnitude da BR-364, que, se Deus quiser, em 2012 será concluída. Mas eu posso já anunciar para o senhor que no próximo dia 14 será inaugurada a ponte sobre o Rio Juruá, que é a maior ponte do Acre, e a gente teve o seu apoio na execução dessas obras em todos os momentos. Mas eu ouvi há pouco o senador do Acre, senador Sérgio Petecão, se utilizando de uma fonte que eu não sei exatamente qual é essa sua fonte, mas me pareceu bastante leviano ele dizer que o quilômetro de estrada do Acre é o quilômetro mais caro do Brasil. Nós sabemos que o Brasil é um país continental, que tem muitas particularidades e muitas peculiaridades, e só nós que estamos há 12 anos nessa batalha pela construção da BR-364, sabemos quantas dificuldades e quantas especificidades a gente enfrenta para dar conta de uma obra como essa. E o povo do Acre é testemunho. É testemunha do esforço que aconteceu com o governador Jorge Viana, com o governador Binho Marques, e agora está acontecendo com o governador Tião Viana. E o governador Tião Viana faz toda a questão do mundo de dizer que ele nunca questiona a honestidade de uma obra, como o Anel Viário de São Paulo, que em 60 quilômetros teve um custo de 5 bilhões de reais, ou a quadruplicação da Fernão Dias, que custou 7 milhões de reais o quilômetro. E nós não estamos aqui para questionar se o governo do PSDB agiu honesta ou desonestamente, porque a gente sabe que diz respeito às especificidades de uma região. Agora, o que a gente não pode admitir é que um senador da República, representando o estado do Acre, venha colocar em dúvida o trabalho realizado pelo governo e o esforço todo do governo federal, do presidente Lula, da presidente Dilma e o seu próprio esforço como ministro dos Transportes, que tanto nos ajudou para a concretização dessa obra. E não adianta dizer, por exemplo, que tem pago um preço alto por se posicionar contra ou fazendo esse tipo de questionamento a respeito da estrada, porque na realidade os esforços estão sendo empreendidos e a gente acredita no Brasil. Quanto à posição assumida aqui pelos integrantes da oposição, senador Alfredo, é fundamental que o senhor consulte as notas taquigráficas dessa casa, e o senhor vai testemunhar de que nenhum integrante do Partido dos Trabalhadores nessa casa, em nenhum momento, faltou com respeito à Vossa Excelência durante a sua gestão no Ministério dos Transportes. O mesmo eu não posso dizer em relação aos integrantes da bancada da oposição.
Obrigado.
Senador Alfredo Nascimento, eu confesso que estava na dúvida se lhe aparteava ou se apresentava uma questão de ordem após a sua fala. Fui aconselhado, e eu acho que é mais elegante, lhe apartear, mesmo porque garantirá ao senhor o aparte, garantirá ao senhor o direito de divergir, opinar contrário à nossa fala. Creio que é mais elegante, eu acho que o que deve pautar as nossas relações, e será pautada, senador, não tenha dúvida, as nossas relações aqui no Senado deve ser a cortesia, educação e elegância. Mas sempre pautando algo a mais, pautando que acima das relações pessoais e individuais, que viremos a travar, o que travamos aqui no plenário do Senado, o que travamos aqui no Senado, está um interesse maior, que é o interesse, que são os interesses republicanos do munus público que nós representamos. Nós somos senadores da República. República é um regime, mais utilizado, é a forma de governo mais utilizada no mundo contemporâneo, mas é uma forma de governo muito pouco adotada à luz do que de fato é a República. República é a renúncia dos privilégios individuais em função da atuação coletiva. Eu tenho procurado, eu acredito, tenho por convicção que a atuação nossa de senadores aqui deve ser pautado dessa forma. E é nesse sentido, tendo como princípio da atuação esses interesses republicanos, que nós fizemos a representação ao Conselho de Ética em relação à Vossa Excelência. E eu creio, eu exulto Vossa Excelência por ter vindo, por utilizar a tribuna do Senado no seu primeiro dia aqui para conversar conosco. Mas eu creio que tem um conjunto de questionamentos, de esclarecimentos, que Vossa Excelência é o principal ator que poderá prestá-los aqui no Senado. E acredito que o melhor espaço para isto não é a tribuna do Senado. Embora reconheça o seu direito e exulto um ato de coragem de Vossa Excelência utilizar a tribuna do Senado. Mas creio que o melhor espaço político, institucional, espaço da instituição para Vossa Excelência se pronunciar, são as comissões do Senado. Outrora, na condição de ministro, a Comissão de Fiscalização e Controle e agora o Conselho de Ética da Casa. Tem muitas perguntas, no meu entender, senador, que precisam ser esclarecidas. É necessário entendermos como funcionava, como funcionam as estruturas do Ministério dos Transportes. E é necessário entendermos as intenções das decisões da presidente Dilma, que eu, inclusive, exulto muito delas no sentido da condução do Ministério dos Transportes. Mas creio, senador, e agradecendo a concessão por parte de Vossa Excelência, que é fundamental e é necessário que nas comissões do Senado, e até respondendo à representação que outrora apresentamos aqui, Vossa Excelência esclareça, porque acima das relações que aqui nós poderemos vir a ter, acima de qualquer relação, está o interesse do país, está o interesse da República, e nós, enquanto senadores, temos esse munus público de representar os melhores interesses da nação. Eu creio que a palavra central é de esclarecimento, e eu creio que esses esclarecimentos, Vossa Excelência, deverá prestá-los, não aos senadores, não a mim, mas deverá tê-los e prestá-los à nação brasileira.
Senador, eu apresentei aqui na minha fala o documento que encaminhei à Procuradoria-Geral da República, solicitando que a Procuradoria abrisse uma investigação para verificar o que foi noticiado pela imprensa em relação a mim. Estou à disposição desta Casa para participar de qualquer CPI e dar esclarecimentos, de qualquer que seja a comissão dessa Casa. Da forma que a Casa entender, eu vou dar os esclarecimentos. Eu estou absolutamente tranquilo em relação ao meu procedimento. Eu estou absolutamente certo de que o meu procedimento foi um procedimento do qual eu não tenho que me envergonhar. Se essa Casa entender que a atitude que eu tomei pedindo à Procuradoria-Geral da República, como disse aqui o senador Moca, eu pedi para abrir uma CPI contra mim no Ministério Público, com participação de Polícia Federal, e autorizei a quebra do meu sigilo fiscal e bancário. Mas estou à disposição da Casa para responder, para conversar acerca de qualquer assunto. Senador.
Eu queria, pois, senador Alfredo Nascimento, primeiro lhe parabenizar pela serenidade, pela tranquilidade, pela segurança com que Vossa Excelência demonstra desta tribuna está preparado para qualquer esclarecimento. Eu já vi nesta casa, no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, em outras situações, pessoas serem execradas publicamente e depois a justiça inocenta. Sei que Vossa Excelência, como cidadão, como homem, como pai, como família, Vossa Excelência demonstrou o sentimento da forma como que não teve direito de esclarecer a questão do seu filho. E Vossa Excelência falou com muita segurança, com muita firmeza, com muita convicção. E Vossa Excelência está se colocando aqui à disposição desta casa, à disposição, inclusive, da iniciativa do senador Randolfe Rodrigues, meu querido companheiro e colega lá da bancada do Amapá, né, para dar esclarecimento na comissão de ética, na comissão parlamentar de inquérito, se ocorrer, né, no Ministério Público Federal, na Justiça. E, Vossa Excelência, eu quero louvar a sua atitude de vir a esta casa, a esta tribuna, e mostrar a sua cara, a sua vontade de esclarecer de uma vez por toda essa situação que também não deixa de ser constrangedora. Então, obrigado, Vossa Excelência, senador, aqui é muito bem-vindo. Ato. Acredito que Vossa Excelência irá, com certeza absoluta, demonstrar tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, na sua trajetória de homem público. Muito obrigado.
Obrigado, senador. Senador Valdir Rabo.
Ministro Alfredo, por favor.
Senador, ministro Alfredo Nascimento, Vossa Excelência fez a coisa certa. Eu sei que o que eu vou falar aqui, eu posso até estar repetindo o que muitos outros companheiros já falaram aqui neste plenário. A Vossa Excelência fez a coisa certa. Vossa Excelência já disse que abriu a sua vida como se estivesse já fazendo uma CPI. É verdade. Você abriu o seu sigilo fiscal, telefônico, bancário, né? Colocando à disposição da justiça. Se todos fizessem isso, quando tivesse alguma dúvida, não precisaria CPI, nunca. Isso já está acontecendo. O diretor-geral do DENIT, o doutor Pagô, fez a mesma coisa. Veio no Senado, ficou ali por 4-5 horas, esclareceu tudo. Foi na Câmara dos Deputados, sei que você está à disposição também para participar de qualquer debate, qualquer reunião. E eu seria muito injusto, em nome até da bancada de Rondônia, está aqui um deputado federal do nosso partido, o deputado Natan, da minha esposa, a deputada Maria Halpe, que muito Vossa Excelência atendeu ela lá no gabinete do Ministério, assim como toda a bancada, de não dizer aqui que Vossa Excelência foi um grande ministro para o Brasil e para a região norte do país. Eu poderia citar aqui uma meia dúzia de obras, de grandes obras, que estão acontecendo neste momento no meu estado, e já estou preocupado com a paralisação delas, devido às indefinições aí dos diretores do DENIT. Estaria aqui a BR-429, uma obra extraordinária, de mais de 360 quilômetros de pavimentação, uma BR federal antiga, que era toda de terra, hoje já está 50% pavimentada e os lotes em andamento, em construção. As pontes de integração, a ponte do Rio Madeira, que vai para Manaus e Humaitá, já está também com as obras bastante adiantadas e ficou por muitos anos emperrada, e Vossa Excelência conseguiu desemperrar e colocar essa obra para acontecer. A licitação da BR-364, da restauração, que já está praticamente pronta, né, em processo, deu uma paralisada agora em função desse episódio, né, o que está causando um prejuízo para o meu estado e para os estados da região norte, para Rondônia, Acre e Mato Grosso, e isso está acontecendo em todo o Brasil. Estaria aqui outras inúmeras obras, né, que estão acontecendo na região norte do Brasil, como a rodovia bioceânica, a conclusão da rodovia bioceânica e tantas outras obras importantes para o Brasil. Mas eu me preocupo neste momento, tenho certeza que você também está preocupado com a paralisação de alguma dessas obras e até do cancelamento ou da suspensão por um período das licitações que estavam em andamento. Eu acho que um órgão como o Ministério dos Transportes não pode, o DENIT Nacional, o Ministério dos Transportes, não pode ficar paralisado porque aconteceu esse problema. E diria até que sem medo de errar. Eu não sei porque eu não estou fazendo nenhuma investigação, os órgãos federais vão fazer isso, mas que aconteceu muitas injustiças. Não tenho dúvida nenhuma. E se for demitir, se for exonerar, se for pedir para sair dos cargos por uma simples denúncia, sem as provas devidas, não vai ficar ninguém no governo. Daqui a pouco vai acontecer um strike no governo, né? Vai que todos os pinos vão ser derrubados, porque houve uma denúncia aqui e outra ali. Então é muito ruim essas acusações sem prova. E eu parabenizo você pela coragem, pela determinação de ter vindo aqui nessa tarde para ser interrogado aqui.
Obrigado. Senador Jorge Viana.
Ministro Alfredo Nascimento, nosso colega senador. Primeiro eu quero dizer que lamento profundamente esse episódio todo, porque tenho certeza que Vossa Excelência não merecia vivê-lo. Mas não posso deixar de cumprimentá-lo pela maneira como está enfrentando. Eu imagino a dificuldade e vi aqui nas suas palavras, nos seus gestos, por ter esse episódio envolvido questões absolutamente pessoais, como de seu filho, e seu patrimônio, sua história, sua vida. E eu, no mínimo, tinha que estar aqui dando meu testemunho da sua dedicação, da maneira como Vossa Excelência trabalhou esses anos todos, ajudando o governo do presidente Lula e também da presidente Dilma a mudar o Brasil. Posso falar usando como referência o caso do Acre. Não pelo lado negativo, inverídico, que um colega nosso, senador, ainda há pouco apresentou de forma muito lamentável. Esse mesmo senador passou 8 anos presidindo um poder no Acre, 8 anos elogiando as obras na estrada, as ações do nosso governo e os custos, inclusive, se beneficiando de tudo isso. Mas, em pouco tempo, seus interesses mudaram, seu discurso também. Isso é assunto para outro momento, a gente discute, mas Vossa Excelência sabe, porque nos ajudou, o quanto que é difícil construir estrada na Amazônia, especialmente no Acre.
Sei, eu sei.
Pedra vindo da Colômbia, cimento tendo que ser jogado no chão às toneladas para dar alguma rigidez ao solo. Num ano de 12 meses, só podemos trabalhar 4 meses. Ou seja, em 14 anos de obra para fazer quase 700 quilômetros, de fato nós estamos um pouco mais do que 5 anos e a estrada está pronta. Fazendo as pontes num volume que Vossa Excelência na sua gestão foi o ordenador de despesa do ponto de vista dos recursos dos convênios e também com a fiscalização, com o estímulo e com a parceria. Então, fazendo esse registro, eu queria ao mesmo tempo agradecer em nome do povo do Acre a sua colaboração, a sua decisiva participação nessa epopeia que é tentar fazer estrada, no caso específico do Acre, sem pedra, sem um solo adequado na Amazônia. Queria também, ministro Alfredo, dizer que a atitude de Vossa Excelência hoje nessa tarde, de certa forma, ajuda o Brasil. Nós não podemos, com todo respeito aos meios de comunicação, nós não podemos viver em função deles. Não pode sair notícias questionando e imediatamente isso se transformar em sentença contra pessoas. As notícias devem continuar saindo. Isso ajuda o país, ajuda até o governo. Mas talvez temos que encontrar uma maneira adequada de tratá-las. E Vossa Excelência encontrou a sua. Quando Vossa Excelência traz aqui para nós, senadores, a atitude que adotou de abertura do seu sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo fiscal, depois de ter ficado 6 anos e meio à frente do ministério que mais verba movimenta nesse país, movimentou nesse período. Acho que isso é um caso diferenciado. Quantos ex-ministros poderiam tomar uma atitude como essa, ex-ministro de transporte? Vossa Excelência tomou. Queria parabenizá-lo. A outra atitude de vir aqui, dividir com todos nós suas preocupações, suas angústias e também a sua disposição de conduzir esse assunto até o fim, até que ele possa esclarecer e, sendo esclarecido, repor a posição que o senhor tem, a convicção de ser a verdadeira. E eu, conhecendo, como conheço Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência vai seguir essa trilha e queira Deus que ela aconteça o quanto antes, porque isso certamente vai ajudar Vossa Excelência, vai ajudar sua família, vai ajudar seu filho. No mais, ministro Alfredo, eu lamento que, de certa forma, tenha tido desencontros políticos, que a condução política talvez não tenha sido, ainda há pouco falei para a imprensa, a mais adequada. Acho que o nosso governo vive um certo déficit de política, de atenção, de trato, tendo uma líder tão importante como a presidente Dilma, que está fazendo uma condução tão bem num projeto que iniciado pelo presidente Lula. Mas isso não significa condição suficiente. O governo precisa dar mais atenção para a política, ter mais pessoas, líderes envolvidos no processo político, para que situações de desencontros como a que ele envolveu, o episódio que Vossa Excelência trata aqui da sua, do seu pedido de demissão, é lamentável, especialmente no aspecto político. E sei que isso envolve sentimentos pessoais, já fui prefeito, fui governador, sei o quanto que é duro a gente ser acusado injustamente. Queira Deus que Vossa Excelência, como fez hoje à tarde, possa ter sucesso também, daqui para frente, na busca da verdade. Muito obrigado.
Obrigado. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer.